Planalto, lá para ver uma área de terra, né? E eu acho que nós e paramos a discussão do plano diretor dia 27 do 6, devido aos outros projetos importantes que nós tínhamos para discutir na casa. Então, nós queremos, desde já, agradecer a presença de todos, alguns empreendedores que estão aí também, do secretário. O vereador Hans também está chegando, que já está no outro compromisso, né, Hans? Nós vamos iniciar a reunião, então, e vamos pedir desde já para as meninas aí, para o Paulo também, da possibilidade de todas as reuniões que nós, principalmente o plano diretor também, que discutimos nessa casa aqui, colocar em ata, principalmente o nome dos bairros, para deixar em ata, para a gente até ter um documento, né, a Patrícia, porque eu acho que, se não me falta de memória, não sei se estão colocando todos os bairros em ata, né? Colocar todos os bairros em ata, que é importante também para nós e para a comunidade, né? E aqui é desde já falando então e deixando claro para os empreendedores que as nossas reuniões é bastante aberta aqui, a questão de discussão do plano diretor, porque qualquer dúvida, qualquer sugestão, elas são bem-vindas também na casa, né, secretário? Desde o início nós jogamos assim, trabalhamos dessa maneira aqui. E nós falamos então dia 27 do 6 e nós vamos dar continuidade então hoje no bairro Campestre, Universitário e Carneiros, é isso, né, secretário? Mozara, é isso? Esses três bairros hoje, né? Então a reunião está aberta, a gente pode ficar à vontade também, deixar aí secretário e demais colegas vereadores e empreendedores também, se tiver qualquer dúvida aí e a respeito de qualquer esclarecimento, fique à vontade aqui. E a palavra está sempre aberta aí. Então, o secretário pode, talvez, explicar alguma coisa a mais para nós, esses bairros aí, principalmente para os empreendedores também.
Você deu sequência pelo Campestre, de onde nós já vimos.
Aonde nós já tínhamos parado, começando o Campestre, entrando para o Universitário e Carneiros. Secretário, pode ficar à vontade.
Pessoal, bom dia. Vamos fazer então, acho que nem a gente tem feito das outras vezes, que daí a gente explica primeiro a concepção desses bairros, dessas regiões, e aí em seguida a gente pode entrar na discussão, né? O Campestre Universitário Carneiros, eles têm uma tipologia bem parecida, se a gente for olhar no sentido da organização dos bairros que a gente deu. Esse cinza mais escuro que tem no Campestre ali é o zoneamento 3. Lembrando que a gente tem cinco zoneamentos, né? O zoneamento 1, 2, 3, 4 e 5, que são os zoneamentos principais, sendo o zoneamento 1 o mais carregado, com mais possibilidade, aí vai baixando para o 2, que é esse amarelinho ali, e o 3, que é o cinza mais escuro, e depois o 4, que vai ter esse cinzinha mais aberto. Nesse cinza mais escuro ali, é um zoneamento 3, um zoneamento de multiuso, tá? Então pode tanto comercial quanto residencial. O zoneamento dele, o índice dele é 2,5, tá? E tem altura livre, então tem a possibilidade de fazer empreendimentos com altura livre, desde que respeite o índice de 2,5. Ao longo das rodovias principais e das ruas principais, a gente tem esse amarelinho daí, aqui, né? Que aqui tem RS, lá tem uma outra rua importante, aqui tem Amazonas. Dentro, entre a RS e a Pasqualini, a gente tem lá na Pedro Petri, na Rio Grande do Norte, lá, e depois a Pedro Petri, lá um pouco mais para cima, que também é o zoneamento 2, que são os zoneamentos mais, um pouco mais carregados já, vocês vão ver que eles estão presentes em todas as zonas mais urbanizadas, as zonas mais que tendem a ter um pouco mais de concentração, principalmente por elas estarem próximas a grandes vias de escoamento, né? Então são vias que podem garantir o escoamento delas. Então vocês vão ver que existe o quadrados, assim, digamos assim, né? As áreas internas com cinza mais escuro para ter uma ocupação, mas não tão carregada, e ao longo das rodovias, então, um pouquinho mais, o índice vai a 3, 3,5, dependendo da tipologia que vai ser construída. Quando tu vem aí o Campestre Universitário, que tu pode ver é mais ou menos muito parecido, né? As vias principais com zoneamento 2 e as vias internas zoneamento 3. Se você vem um pouco mais para cá, quem está organizando o mapa, aí sim a gente chega aqui essa o cinza mais escuro ali é Amazonas, né? A gente tem essa que corta para cima a Pasqualini. Daí a gente tem uma área residencial ali, que vocês vão ver que é esse cinza um pouquinho mais claro. O que que é ali? Ali é o zoneamento. Boa! Aqui é o zoneamento 4, tá? Qual que é a ideia do zoneamento 4? É ter um zoneamento multifamiliar, então tu pode ter mais de uma casa por lote, tu pode ter sobrados, prédios até três pavimentos, porque são, na verdade a gente não vai mais falar de pavimento, né? A gente vai falar de altura em metros, então até 9 metros de altura, Então tu pode pegar, mas não tem altura livre. Então aqui é uma região, se vocês forem para lá, é uma região dominada por casas, sobrados. Ela está bem conceituada e está bem nova, assim, uma área que está nova. Então a gente não vê uma diferença de uso começando a acontecer, como a gente vai ver em alguns outros bairros mais antigos, né? Então a gente está vendo casas novas acontecendo aqui e tal. Então seria um impacto muito grande se a gente liberasse essa questão da altura livre, que nem esse cinza mais escuro. Mas sim, ao longo da Amazonas, que é uma via importante, né, uma perimetral, a gente tem o zoneamento 3 de novo, que permite a altura livre para que os empreendimentos possam acontecer. Aqui é importante, acho que é uma área importante que a gente vai falar. Isso aqui hoje é uma área especial, tá? Aqui na cabeça do cachorro, que a gente chama, ou tem outras denominações. Quem está organizando o mapa, se puder vir mais para a direita, mais para cá. Isso, pegar toda essa área aqui, que vai pegar a cabeça aqui toda. Aqui assim. Aqui em Carneiros, esse azulzinho aqui, essa cor diferente aqui. Aí aqui sim é o zoneamento 5, que é o zoneamento unifamiliar, tá? Aqui é permitido somente uma casa por lote, tá? E aí cada loteador tem suas peculiaridades, a casa de até tantos metros quadrados, assim, eles podem colocar ainda mais questões que eles julgarem importantes, mas aqui tem o condomínio dos professores da Univates, é por aqui, aquele lá. Aqui tem uma área entre a Univates e a Taline ali também atrás, que é o Pico do Oito ali, que eles chamam. Aqui tem no meio também uma área entre a Taline, né, que é a da Univates, entre a Univates, a Sabiá ali, a Amazonas, também tem uma área unifamiliar, que vocês vão ver. E aqui embaixo também tem uma área unifamiliar, que são aqueles loteamentos ali, que foram criados há pouco tempo atrás. E aí a gente quer garantir, até porque eles têm restrições nas suas próprias matrículas, né? Na própria matrícula do imóvel, ele tem que só pode uma casa por lote, coisa assim. Então a gente continua respeitando isso aqui. Claro que a gente vem ao longo da Bento Rosa, a gente mantém o zoneamento 3, tá? Que também é um zoneamento de altura livre, coisa, por mais que todas essas rachuras aqui que vocês vão ver no mapa são áreas onde chega enchente, tá? Então aqui é a cota 27 pintada, só para a gente garantir, por mais que o zoneamento permita, né, tem outras, as leis ambientais, elas se sobrepõem também, então elas precisam ser respeitadas. Só sobe para essa área aqui, que é uma área que a gente está mudando bastante, aqui vai ter uma diferença no novo projeto do plano. O que é essa área aqui no plano atual, tá? No plano vigente? Isso aqui tudo é uma área especial hoje, tá? Área especial que no passado não se sabia muito bem o que fazer, não se tinha muitas informações a respeito do lugar, e aí, vamos botar área especial, e aí quando a gente vai olhar as características, pegar no plano, tu não sabe muito bem o que tu pode fazer, tu não sabe muito bem como tu pode construir, tu não pode lotear, mas pode de um outro jeito, então ela é bem complexa, assim, e é uma área que a gente tem que ter um cuidado especial, porque vocês podem ver como ela está rachurada aqui pela questão da cota de inundação, né? Então, o que a gente faz? A gente transforma essa área especial em zona de controle especial, tá? Por que a gente muda? A gente muda o nome para chamar a atenção disso. A ideia é que se permita, a partir de agora, loteamentos aqui, tá? Desde que eles respeitem uma série de condições, tá? Uma das principais condições é lotes de 500 metros, cada um dos lotes desses loteamentos terão que ter 500 metros, qual que é o objetivo? E serem unifamiliares, então apenas uma casa para cada um desses lotes. Qual o objetivo disso? Ocupar, mas não densificar de maneira muito forte, porque a gente sabe que a gente pode encontrar problema, principalmente geológico aqui, a característica geológica do lugar é bem diferente. Mas ao mesmo tempo a gente quer trazer uma ocupação para essa região, uma ocupação qualitativa principalmente, para garantir que no futuro não começam a acontecer o que já está iniciando devagarinho, mas está acontecendo, que são propriedades com 6, 7 hectares, como não pode haver loteamento, como não pode acontecer esse parcelamento de maneira mais geral, assim, fracionada, lotes de 360, lotes de 500, o pessoal está fazendo contrato de gaveta, né? Então isso acaba gerando um loteamento irregular que pode causar um problema no futuro. Então a gente traz um regramento específico que vai garantir a possibilidade dos proprietários aqui negociarem suas áreas para fazer loteamentos, mas com uma série de restrições. Uma das restrições, por exemplo, é que a taxa de ocupação nesses lotes precisa ser de 50%. Então, por mais que o lote tenha 500 metros, ele só pode ocupar com construção 250 metros para garantir que a permeabilidade continue dentro desse lote, para permitir áreas verdes. Provavelmente qualquer tipo de empreendimento que acontecer aqui, dependendo da região, vai ter APFs, né, que são as áreas de preservação florestal. Então os lotes vão ter que garantir isso também, então dentro desses lotes pode acontecer. Nós temos uma discussão, cota 27, não, essa parte de inundação aqui está pintado cota 27. Nós temos no texto hoje cota 29 para essa região, para poder colocar as residências, não necessariamente as áreas de recreação, essa parte toda, porque é uma região que está, assim, a gente vê, a gente tem que ter um certo cuidado com ela. Se vocês forem lá um dia dar uma caminhada, dar uma parte, vocês vão ver que os principais moradores, eles estão sempre fora dessas áreas rachuradas, assim, vocês vão ver, o picozinho, ele vai acontecer. Secretário, qual que é a nossa preocupação? Eu vou terminar, daí a gente passa, né? Qual que é a nossa preocupação? É que, com o futuro, né, se a gente utilizar essa mesma cota que se usa no resto da cidade, que é a 27, se a gente utilizar essa mesma cota, que as pessoas possam ficar ilhadas ou até a água chegar nas suas casas. Então, por isso que a gente está tendo esse pouco de precaução. No texto a gente fala, a gente falou, inclusive, depois a gente deu uma simplificada, dizendo que só poderiam fazer qualquer tipo de empreendimento ali até a carta hidrológica dessa região estar concluída. Como a gente sabe que o município às vezes é moroso nesse sentido, e até contratar, até conseguir fazer, até ter o resultado, isso poderia demorar, a gente exige que o próprio empreendedor apresente a carta hidrológica dele. O que é a carta hidrológica? É um documento feito por profissionais que vai dizer como as águas se comportam na região dele, por onde entra, por onde sai, quanto tempo fica, quando acontece alguma enchente, alguma coisa nesse sentido, para garantir as condições, né, para a gente fazer um loteamento. De maneira nenhuma a gente quer autorizar um empreendimento nessa região que depois possa ser alvo. A gente vê em Pelotas, teve um caso muito peculiar, que foi o Alphaville em Pelotas, casas aí de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões prontas, e aí um dia que vem uma enxurrada forte, estava 1,5 metros de água nessas casas. Então a gente está pecando pelo excesso, digamos assim, na questão da precaução, mas com a carta hidrológica depois, isso vai poder se abrir, né, para garantir, não, aqui com 28 está garantido, aqui com 27,5 está garantido, e a gente tem um ponto de nessas ruas, né, vocês foram ver, várias das ruas elas estão rachuradas, né, em alguns momentos, então com as cheias elas podem vir, né, a gente sabe que uma enchente de cota 27 é bem, assim, a gente não tem nos últimos anos a incidência dela, mas é hoje o principal regramento que a gente usa para trabalhar. Então, esse é um dos principais pontos. Assim, uma visão geral do bairro, acho que agora eu consegui dar. Se aí, dependendo dos questionamentos de vocês, acho que agora a gente pode seguir nessa discussão, como é que a gente tem feito nas outras reuniões.
Eu não entendi bem o que é essa carta hidrológica, como é que é?
Quem quer ou como, não, é que é?
Como é que é o empreendedor tem que apresentar essa carta? Por exemplo, assim, ó, nós temos uma pequena propriedade ali em Carneiros, a última, 27, foi em 2001. Né? Então a incidência de 27 em Lajado era rara, cada 15, 20 anos, certo? 24, 25, 26, tem de 3 em 3 anos. Né? Mas 27 é uma coisa rara. Essas propriedades ali, tanto as ruas públicas, não vai ter terra, não vai ter condições de levantar a 29. Então eu pediria que olhasse com carinho, né, Paulo? E os empreendedores com casa de 500, de 1 milhão, tem que saber que quando vier 27 vai bater água.
O principal problema disso ali é que eles sabem, eles querem aprovar e fazem, mas na hora que a água entrar mesmo, provavelmente é a prefeitura que vai sofrer o dano por ter aprovado nessa cota, né? A gente olha, por exemplo, você falou 2001. 2001, para a questão de planejamento urbano, como é que eu vou dizer? é recente, tá? 18 anos para a questão de planejamento urbano, para pensar uma cidade, eu diria que 30 anos é recente. E a gente não vê no longo prazo a possibilidade disso diminuir, né? Mas sim de aumentar pela característica de chuvas que estão mudando muito. A carta hidrológica, ela vai fazer um estudo. Nós temos a ideia de fazer uma carta hidrológica para o município inteiro, porque várias áreas do município são atingidas por água, né, quando tem enchente. E a ideia dela é, ele faz todo um estudo de relevo, faz todo um estudo da parte de como as águas se comportam, né. Às vezes, tu pode ter um local lá que está abaixo da 27, mas não chega água. E outros que estão na 28 e estão chegando. Na parte de Arroio do Meio, Estrela, eles já têm cotas mais altas em alguns locais. Então a gente só está cuidando, a gente quer que essa área aqui devagarinho comece a sofrer não, né? Comece a ser impulsionado com a questão de empreendimentos, até por questão de receita para o município, é uma área importante, uma área nobre que poderia estar hoje gerando receitas muito mais importantes para a questão do município, proporcionando para a cidade um local novo para ocupação, proporcionando para os moradores novas áreas de moradia e automaticamente de lazer junto, mas ao mesmo tempo a gente tem cuidado nessa questão das cotas para não sofrer com futuros problemas, né, principalmente na questão da inundação e dos acessos, né, que a gente sabe que são também importantes aí ficar. Eu particularmente tenho uma certa preocupação de como isso vai funcionar quando o cara estiver lá trancado, ilhado um dia, dois dias, ou, sabe, porque a gente está falando de empreendimentos importantes aqui, empreendimentos que vão levar pessoas, não tantas, mas vão levar pessoas para lá, que em determinado momento vão estar ilhadas. Mas a discussão está aberta, né? Que a gente sempre falou, se existir novas informações que a gente não tem também, não tem problema.
Ô, Rafael, a palavra está aberta, pode ficar à vontade. Fica à vontade.
Ô, Rafael, eu tenho uma área em Carneiros, a cota dela é toda 28, e nossos engenheiros e arquitetos falaram para elevar as casas a 29. Não poderia ser feito nesse caso, vamos dizer assim, a área já é toda 28. Uhum. É difícil pegar 28. Sim. E botar na matrícula uma restrição para levantar para 29.
Faria meio que um pilotismo? Faria ou levantaria só onde está a casa?
Já levantaria só a casa, né?
É, a nossa principal preocupação é proteger a casa, né? Claro que tem essa questão do acesso também. Exato. Mas proteger a propriedade em primeiro lugar para evitar. E assim, vamos ser sinceros, né? Tu já está em um período de cheia, tu já está com dificuldade para chegar, daí chega a tua casa e ainda está inundada, tu não tem nem para onde levar, né, o local. Claro que a gente está falando de uma situação bem extrema, mas a gente vive disso, né? Nessa hora que. Perdão. É nessa hora que qualquer tipo de proteção tem que acontecer. Eu acredito que sim. Acredito que não teria grandes problemas. Eu me preocupo assim sempre, porque eu já vi casos assim, que o cara dá uma declaração que ele não se importa, aí depois quando acontece ele vem, não deveria ter deixado eu dar essa declaração. Porque tu, como ente público, deveria entender que eu estaria à mercê de não sei o quê, sabe? Então, assim, eles discutem até a própria declaração que eles deram. Tu não deveria ter aceitado essa declaração, porque isso poderia me trazer mal e tu, como ente público, deveria ter me protegido disso, né? Então, se, aí tu pensa, poxa, mas tu, naquele momento, entendeu isso como importante e agora tá retornando, né? Mas é uma possibilidade.
Secretário, o que o cidadão está perguntando, na realidade, é o que já é possível no restante da cidade. Exceto o fato dos zoneamentos que tem lá. Hoje é especial. Hoje ele teria que pedir uma licença para fazer isso. Hoje se pode construir acima da cota 27 no restante da cidade.
Sim, toda a cidade pode construir.
Não é injusto o pedido dele.
Não é. Então, tudo que falando
é
não.
Justamente isso. O que ele está pedindo é o que já acontece no restante da cidade, excetuando-se o fato de que ali hoje é zoneamento especial.
No restante da cidade a gente não tem.
Você hoje pode botar uma indústria química lá, como pode botar.
Hoje lá não. Ali
é zoneamento especial. Pode pôr qualquer coisa, desde que seja liberado pela prefeitura.
Pode.
Viu, pessoal? Posso dar a palavra? Nós fizemos um estudo do do nível da rua, onde os piores pontos que a enchente atravessa a rua lá, é poucos pontos. Dois já foram solucionados, sabe? Se estava um projeto para largar a rua lá, é pouca coisa para elevar a rua na cota 27 e jamais a pessoa vai ficar ilhado lá, né? E se o morador tem um hectare de terra resolver erguer até a 27,5 e fazer a casa dele na 27,5 e tem acesso para sair, eu acho tranquilo, né? Desde que não seja dentro da PP, né?
Sim.
Ou pilotize, ou ele pode aterrar na casa dele. É. Ele vai estar ciente que ali é a zona alagada. Se ele não quer construir, ele não constrói lá. É por conta e risco dele.
Sim.
Vou estar bem claro que aquela é uma zona especial. Vou estar no artigo ali por conta dele, que a enchente a cada 15, 17 anos possa inundar ao redor da terra dele. Por meio-dia. E a água não se sustenta mais que meio-dia com a cota 27, né?
É, eu só... Que nem eu falei, a gente olha... Acho que uma das primeiras intenções que a gente teve quando a gente começou a revisar o plano foi olhar essa região com olhos diferentes para permitir empreendimentos, né? Porque da maneira como está hoje, está tudo muito amarrado. Então a maneira era dar um entendimento mais claro para que a gente não precisasse toda vez ficar discutindo se é especial, se não é, o que pode, o que não pode. Deixar as regras muito bem claras para que se pudesse executar. Eu tenho amigos, por exemplo, que moravam ali naquele prédio ali na beira do Taquari, eles sabiam que lá, dois, três dias por ano, eles têm enchente, eles não vinham na aula, eles já se preparavam, se precisava sair, saía de barquinho e coisa assim. Então, eu só não sei, as pessoas que vão ir morar nesse local, eles têm que saber que eles podem estar sujeitos a isso, né? Claro que vai ter inúmeras pessoas que vão dizer, não, eu preciso... Eu sou médico, eu preciso poder sair da minha casa a qualquer hora, não posso pegar dois dias agora eu vou ficar ilhado sem poder sair. Então isso ali a gente tem essa preocupação, mas eu acho que sim, não só tem que ter uma preocupação obviamente maior, eu acho que esse é um momento para a gente discutir isso, a gente está no momento bem oportuno para isso, na questão de discutir como vai ser, só a casa protegida é importante, ou o acesso para essa casa é protegida é importante também, como a gente fala, não, tendo a casa protegida é suficiente, então a gente pode evoluir nessa questão sem problemas. Mas o principal que a gente quer aqui é depender cada vez menos de declarações, digamos assim, eu declaro, mas sim deixar um regramento bem fechado para que na própria Secretaria de Planejamento ali, no futuro, quando entrarem esse tipo de loteamento, não ter dúvidas, né? Tipo assim, estou entrando aqui com o loteamento, não precisar ir lá fazer reunião para discutir como vai fazer aqui, como vai fazer ali, mas que esteja muito claro e os empreendedores, principalmente, quando estão negociando a área, eles já vão saber o que eles vão ter que fazer ali e não assim, agora eu vou comprar a área e depois eu vou sentar com a prefeitura para ver o que pode, o que não pode, e até essa questão dos aterros, né? Está na cota 25 e eu quero aterrar até a cota 28, 29. A gente sabe que isso é um problema, né? Porque tu está deslocando grandes quantidades de terra, tu está ocupando uma área que onde antes a água ia, essa água vai ter que ir para outro lugar quando a enchente acontecer, né? Então, esse é o tipo de estudo que também tem que ser realizado para a gente daqui a pouco pega toda essa área ali que está manchada ali de alguma forma a gente consegue terra para levantar tudo para 27, o que vai acontecer com o restante da cidade aqui para baixo, ou até cidades lindeiras, onde o rio faz, o que vai acontecer com isso? Porque é um grande volume, né?
Bolsonaro, que
não vai mais santificar.
Nessa área aí, olha só, que o pessoal fala também quando aterrar aqui perto da Compassou aqui, assim, ó, se tu aterrar hoje a lei diz acima da cota 24 pode aterrar, tá? Se nós aterrar todo Carneiros, essa água é que nem que vai sair dali, que não vai entrar, é a mesma coisa que uma gota d'água no oceano. Porque não tem... Olha o que alaga todo o Alto Taquari. Então essa água que não vai ficar
Nelson, baixada, tá, vamos lá.
Ela não vai elevar o nível do rio todo.
Tá, mas vamos só constar. O que você está falando é uma opinião tua, não é um fato. Porque aquela área da Compa Sul, tu não consegue nem
situar nesse mapa aqui. Mas de tão
pequena que é. Eu quero dizer que toda essa água que fica alagada é uma gota d'água no oceano perto do nosso Rio Taquari, a extensão do volume da enchente, que não afeta nada se tu aterrar.
Sim, eu, se tu tivesse um estudo hidrológico me mostrando isso, eu acreditaria.
Mas não precisa nem pegar um técnico para entender isso aí, porque essa água que aparentemente,
eu
se
acho
tu espalhar ela no Rio Taquari,
eu acho que precisa um técnico, né? Eu acho que precisa um técnico para dizer isso. Acho que assim, sem um conhecimento maior falando sobre isso, acho que não tem a possibilidade de fazer uma afirmação dessa.
Tem coisa que tem que ter técnico, tem outra, mas é a experiência de vida das pessoas. É.
Não, não, sem problema.
Pessoal, para conduzir a reunião tranquila aí, a gente tem que pedir a palavra para se organizar aí também, antes de passar a palavra. Pode ficar à vontade, depois eu passo a palavra para o só para se organizar, para a reunião chegar a um consenso aí. Pode ficar à vontade.
Janata, eu só queria colocar, ontem a gente fez uma reunião com o Altair e com o Fornari, porque no percurso dos 5,5 km foi feito um estudo no eixo da rua das cotas. Uhum. Né? Então, a partir dali, e isso está sendo trabalhado pela comunidade, de se conversar casa a casa sobre o alargamento da via, já com o planejamento de uma rua de 7 metros, com 3, na realidade ela é 10, mas é calçada 7, 3, a ideia colocada ali pelo Fornari é deixar num pedrisco para daqui a pouco ser passeio de bicicleta ou a cavalo, e não criar, inclusive foi colocado assim, daqui a pouco para a comunidade, que está sendo pensado num calçamento de uma via larga, que isso assusta as pessoas de idade, tipo, Carneiros vai virar uma pista de corrida, e não é essa a intenção, é criar a qualidade de vida para essa futura ocupação de baixa densidade, e mais 2 metros de calçado de cada lado. Isso dá 14 metros. Hoje precisa-se alargar isso. Então a gente, inclusive, tem um grupo WhatsApp, que a gente marca reuniões e tal, e a partir desse grupo menor se faz um trabalho junto com a associação, com os moradores. A questão que a gente vê nesse debate do 27 ao 29, que o calçamento na cota 27 é fácil de ser resolvido. Na cota 29, no eixo da rua, é 2 metros a mais, e aí como fica, inclusive, o acesso lateral de cada propriedade. Né? E aí gera um trabalho de terra estupidamente grande, que é o que tu estava comentando, que em física o que tu ocupa com... Né? Isso é aquele negócio de vaso comunicante, né? O que tem num lado vai ter que ir para outro lado. E aí esse impacto é só com estudo técnico para diminuir qualquer dúvida. A questão que fica é exatamente isso. Já que o grupo e a comunidade têm interesse e sabe desse custo, né, do calçamento, é se a gente vai se basear na cota 27. Eu acho que isso é um dado importante, não como uma imposição, mas como um consenso do que é bom para o bairro e para a cidade. Sim. E viável. Porque eu acho que quanto mais cedo... porque isso não vai vir do poder público. A gente entende que as demandas da cidade começam na saúde, na educação, isso, né, uma série de coisas, para se chegar num calçamento daquela área ali que a comunidade tem interesse também. Né? É mais nesse sentido que eu acho que, já que está se debatendo sobre isso, é importante se chegar nesse consenso, até porque o caminho está sendo trilhado, né?
Sim.
Pela comunidade.
Eu tenho que olhar o texto especificamente agora, mas eu acho que eu botei com acesso garantido. Né? Então, acesso garantido seria... a gente não sei se a gente chegou a especificar cota na questão do acesso, mas talvez tenha que ficar... Eu concordo, não tem como botar as ruas para 29. É muito... É praticamente impossível. Tu vai criar um paredão no meio da Carneiros, né? Mas aí sim, cada vez mais vai ter que estar. Os empreendimentos que vão acontecer nessa região, eles vão ser diferentes, né? Eles não vão ter uma... não vai ser parecida. Não, e não vai ser parecida assim. Cara, o cara que vai num condomínio ou um loteamento em convento, ele sabe que ele vai ter um fluxo grande na BR para chegar lá, talvez na Benjamin, mas ele nunca vai ter enchente incomodando ele até a chegada de casa. Aqui não, aqui ele sabe que mais cedo ou mais tarde pode acontecer. Não me preparei, vi que começou a chover e não fui para casa antes, daqui a pouco ele vai ficar ilhado, não vai ter o que fazer. Mas, daí ele vai ter que encontrar os meios dele, né? O que não pode é a gente aumentar a quantidade de pessoas que a prefeitura precisa desalojar nos dias que tem enchente, né? Na verdade, eu acho que a prefeitura tem que fazer um trabalho realmente inverso, de cada vez mais desocupar essas áreas onde tem enchente, né, hoje, para ter esse trabalho cada vez menor. Acredito que antigamente, quando havia uma enchente, coisa, se deslocava bem mais pessoas lá para o Parque do Imigrante, para o Claudião, para esse lugar, do que se desloca hoje. Porque, com o passar do tempo, as pessoas foram saindo, foram encontrando outros locais para morar. Mas a gente não pode, agora, principalmente desse trabalho que está sendo feito ao longo das décadas, criar uma nova área, né? Claro que a gente sabe que, até pelo tipo de padrão de empreendimento que está se pensando para essa região, talvez não vai acontecer isso. Mas nada impede, né, de tu chegar ali e fazer um empreendimento mais simples aí para, sei lá, 100 lotes, e aí tu ter pessoas, conseguir comprar terra barata, vou fazer um loteamento barato, e aí tem lá 100 famílias que estão trancadas, né, essa é a nossa preocupação. Mas eu acho que quem vai morar ali, na hora do contratinho de compra e venda, lá na hora de assinar a escritura, ele vai ter que estar ciente, né, vai ter que estar ciente que a área possui trechos passíveis de inundação, encheias acima da cota tal, que podem prejudicar meu acesso, para não ter problemas futuros, até a empresa, né, que fez o empreendimento, nem a prefeitura.
Secretário, eu até fico nessa mesma tese, eu acho que antes de passar a palavra para o Ramos ali, aí o Nelson, o Fábio, acho que foi bem esclarecido ali na fala dele. Nós estamos discutindo um plano diretor, onde nós vamos ter que, né, tentar resolver alguns problemas do município, da cidade, de Lajado. E como é que agora a prefeitura vamos trabalhar na mudança do diretor, liberando alguns loteamentos sem acesso? E a questão de levantar a rua, algumas partes, as ruas, alguns trechos, era importante, e jamais não poderíamos aprovar um plano diretor nessa casa sem ter acesso para ir e vir para esses futuros loteamentos. Eu acho que o Fábio foi muito bem ali. Tem aqueles pontos críticos que tem que ser bem analisados e estudados, sim. Se tiver que levantar da 427 para 29, deve ter uns dois ou três pontos críticos só lá, nesse caso que é ali em Carneiros. Né? Exato, então o que acontece? Antes de liberarmos qualquer tipo de loteamento, enfim, ou votar o plano diretor, eu acho que, no mínimo, tem que ter acesso, né, para essas famílias, para esses loteamentos futuros aí. Porque não, é o seguinte, nós vamos liberar, eu sei que vai ficar ilhado, mas nós vamos liberar o loteamento. Quem está comprando está ciente de que pode ficar ilhado. Não tem isso, tia. Nós temos, né? Por favor, né? Nós temos que chegar a um conceito de vida, a possibilidade, sim. Eu não indo muito longe, voltando rapidamente aqui, a gente passava lá pro nosso amigo, pro Hanzi. Eu sempre disse, e se eu fosse um dia prefeito dessa cidade, a primeira coisa que eu faria é trabalhar em cima de fazer uma elevada. Aqui, na igreja matriz, até no hidráulico, para desafogar toda essa cidade, porque quando dá enchente na volta aqui, só se usa uma rua, é uma tranqueira total. Então, eu com certeza trabalharia para ver um projeto para botar uma elevada aqui, do paroquial ali, justamente na igreja matriz, até no hidráulico, que desafogava tudo. Vamos.
Senhores, senhoras, a questão de 5 a 10 anos atrás, a gente elogiava muito a cidade de Porquetinha por ter esquadrinhado como que ela vai ser para os próximos anos. A cidade de Santa Clara do Sul fez um movimento bastante ousado em puxar um setor novo da cidade a ser desenvolvido. Ela puxou a prefeitura para um braço que inexistia. E ali tu vê todo um viés de cidade nova sendo criada, de avenidas mais largas, de canteiros mais extensos, enfim, uma cidade nova. Aí você olha a nossa cidade, nós temos poucos, mas pouquíssimos trechos, né, que a gente tem se concentrado agora no debate a respeito de Carneiros. Mas nós temos pouquíssimos trechos nos quais são possíveis tu ter uma cidade nova. Quais são esses trechos? A gente tem Carneiros, que tem sim seus problemas com a parte de cheias. Nós temos um pedaço ali do bairro Imigrante, atrás da igrejinha, que pega água, boa parte também. Tem um setor também no bairro Imigrante e no convento, mas eles são lindeiros da BR-386, quer dizer, o interesse daqui a pouco acaba sendo bem diverso daquele que se pretende utilizar no Carneiros. E no Alto Conventos, talvez pela elevação que tem lá, acaba sendo um pouco mais difícil imaginar uma ocupação mais imediata. E uma das preocupações muito maiores do que o próprio plano diretor, e eu venho dizendo isso já há bastante tempo, é o plano viário. Aí no restante do nosso mapa, nós temos algumas projeções sendo colocadas de vias. E como se pretende que isso aqui seja o plano diretor lá já de 2040, nós temos que projetar o que lá na frente nós imaginamos que seja possível, ou que seja necessário. E eu não vejo nesse trecho da cidade, no bairro Carneiros, ou na extensão ali do Universitário, projeções de ruas sendo significativas sendo feitas. Ou seja, que cidade nova nós vamos ter, ou que viés novo nós teremos, se nós continuarmos pensando com as vias de 7 metros que foram elencadas agora há pouco aqui. Que ideia é essa que nós temos para esse trecho novo? Eu acredito que nós devemos não só pensar na alteração que se pretende para o plano diretor, em si, do que se pode construir ou deixa de construir, porque primeiro do que isso, muito antes do que isso, você tem a questão das vias que vão fazer a ligação lá internamente. Hoje, basicamente, a gente tem aquele contorno. A pessoa vai passear ao redor da principal, vai fazer todo um contorno. E a mobilidade urbana? Foi contratada agora, deve ter sido contratada uma empresa tardiamente para fazer o plano de mobilidade urbana, que eu acredito que já deveria ter sido convidada muito antes, quando foi elaborado o tal do plano diretor, para que nós, de maneira à parte do próprio plano diretor, nós votássemos o plano viário. Com muito mais intensidade, com muito mais estudo, com muito mais empenho. Porque uma vez que está construída uma casa no trajeto onde é que se pretende botar uma via, bom, vocês pegam aqui o começo da nossa cidade. Questão do quê? 20, 20 e poucos anos atrás, a briga que foi para abrir a Pasqualini, onde é que tinha um prédio que dava um dente aqui logo na entrada da cidade. Então são algumas questões que a gente olha aqui na projeção do mapa, não existe ali. Quer dizer, as pessoas elas vão passar em determinada borda da cidade, elas vão ter acesso ao rio, quem sabe. Mas o restante não se tem nenhum tipo de acesso. Não se tem nenhum tipo de passadiço entre um trecho e o outro. Ou as ruas, de novo, elas são pequenas. Elas não vão dar o merecido destaque, o merecido empenho. E o pior, se nós imaginarmos que se nós vamos deixar correr solto, mais uma vez nós vamos ter na nossa cidade aquela montoeira de vias que uma não fecha com a próxima. O primeiro loteamento não fecha com o segundo. Quando não, dentro do próprio loteamento, de maneira proposital, uma via não fecha com a outra. E há alguns anos atrás, 2010, por aí, eu estive aqui na Câmara, e houve relatos. Não, a gente liberava... Veio aqui a secretária, se não me engano, a Simone, junto com outros dois, e falaram que não, durante muito tempo aqui na cidade de Lajeado, nós liberamos novos loteamentos sem a previsão de inclusão de avenidas. E aí? Qual a mobilidade urbana que a gente tem com isso? De novo, eu sei que a gente está falando de Carneiros, então por isso que o assunto é tão forte lá no Carneiros. Não, não existe uma projeção sendo colocada para isso. Do loteamento.
Deixa eu só te colocar, já que tu falou de 7 metros, é importante assim, ó, eu falei, a caixa é 10 metros. A ideia, como a intenção da comunidade e até da prefeitura, em função até da cota de enchente e da área verde que existe ali, a tendência é uma ocupação de baixa densidade, como o secretário falou, de terrenos de 500 metros, de casas unifamiliares e de ocupação do terreno de 50%, a tendência dessa ocupação, que já é de grandes propriedades, não é de pequenos lotes, é que a via existente hoje, ela é a solução da comunidade. Então, a intenção da comunidade, e eu acho que vejo de quem está hoje gerindo a cidade, é de fazer isso de uma forma ordenada e em etapas, né? Quando se coloca em que a caixa... que o meio-fio já vai estar definido em 10 metros, mas o calçamento é de bloquete e de pedrisco para garantir permeabilidade, é uma forma, primeiro, da comunidade, que a gente tem ciência de que terá que pagar a sua parte financeiramente para possibilitar esse calçamento e usufruir, porque quem vai usufruir é a cidade como um todo, os visitantes, mas em primeira instância até o próprio morador. Esse processo, acho, né, e aqui tá o grupo junto também, que é uma forma economicamente viável e até, vamos dizer assim, respeitando o desejo de quem está lá. Então, o calçamento é feito em 7, hoje, que não tem nada, já vai ser um grande avanço, mas a caixa de 14 metros, que é a demarcação e que o grupo pretende ir de casa em casa, que se tu passar lá, alguns, e a gente vai ter, vocês sabem disso, vocês representam a comunidade, tem pessoas que entendem e tem pessoas altamente desconfiadas. Tem um morador que chegou a botar novos palanques na frente do palanque dele que já tem, com medo de que vão tirar a área que ele nem sabe se é dele, porque já existia uma previsão de que a rua seria mais larga, né? Mas isso vai ser conversado. Então, acho que a ideia de 14 metros a caixa de 10 e sendo pavimentado em etapa, pelo menos do grupo e da comunidade, me parece, numa área de baixa densidade, pensando no futuro da cidade e na mobilidade urbana, nos parece adequado, né? Mas eu acho que esse é o momento do debate, e eu acho que a tua colocação vem bem no sentido de reflexão. Uhum. É o momento da reflexão e da confirmação dos desejos de cada grupo e a maioria.
A gente parte do princípio que a gente tem que analisar muito bem o território para poder propor qualquer tipo de coisa. A gente poderia criar traçados ali de viários a bel prazer, digamos assim, mas eles encontrariam na parte geológica muitos problemas. Tá? Essa área ali é uma área bem conflitante, ela tem uma formação geológica bem diferente, que não é assim, vamos fazer novas ruas e coisa assim. Como eu falei, as ligações entre os loteamentos, elas são determinadas em lei, então um loteamento tem que casar com o outro, isso aí não tem história. E como a gente está trabalhando com uma densidade baixa, né, eu acredito que essa via de 10 metros, né, que vai ter casualmente a caixa de... Na verdade, nós estamos falando de uma via de... No viário, nós estamos falando de 14, né? 2 de calçado de cada lado e 10 na parte central. Claro que tem esses 3 metros de... Até respeitando a característica daquele local, porque assim, vai ter um empreendimento, vai ter outro, mas muitas das propriedades que estão lá, que andam de cavalo, que andam de... vão continuar. Então, assim, eles têm que ter um tratamento também. A gente, quando houve outras... A gente fez audiência pública, audiência nesse bairro há poucos meses atrás, até lá no primeiro, muitos perguntam, mas a gente vai ser expulso daqui? Não, não é expulso, mas o objetivo é garantir que todos possam conviver de maneira harmoniosa, diminuindo ao máximo possíveis problemas. Essa questão, então, acho que é isso, é pequena densidade, baixa densidade, se tu fizer o calçamento ali, vai ser muito tranquilo, porque a gente não está falando de... parece que é um monte, né? Parece que é um grande trecho, mas quando vê é 4 quilômetros, 5 quilômetros.
Mas, falando diretor, a gente não está debatendo sobre o tipo de pavimentação que vai ser colocado.
Nesse caso a gente está, porque a gente não quer asfalto nessa região,
tá no
por ser uma área especial.
Vai ser pavimentado desse jeito?
Pavimentação para viés, eu acho. É uma obrigatoriedade. Eu acho sim.
Obrigado.
Se eu não me engano. Mas deixa eu só comentar um pouco do que o Hans falou sobre cidade, né? Não necessariamente olhar uma região nova e planejar uma nova cidade é uma coisa adequada, porque tu vai ter inúmeras outras cidades hoje, não só Lajado, que estão com uma realidade posse e precisam lidar com ela. Tu vê, inclusive, cidades que deram as costas para os seus centros antigos e que hoje olham para o centro antigo como a principal fonte de renda. Tu vai para Recife, lá tu tem o Porto Digital, tu vai ver lá uma área que estava completamente degradada, tirada as traças. Ninguém pensou em fazer um novo local, mas sim reviver, revitalizar aquilo que estava. Lajado, infelizmente, não vai ter muita possibilidade de, ah, vamos criar agora uma cidade nova. Tá, e com a cidade velha a gente faz o quê, né? Santa Clara, me desculpe, mas é uma cidade muito pequena e eu aposto que eles trocariam todas as coisas boas que eles têm pelas coisas ruins que nós temos aqui, né? Porque ruins no sentido de, ah, de mobilidade, não sei o quê. Porque não tem, eles estão muito mais ilhados, assim. Mas eu acho que é uma visão, acho que, inclusive agora, sexta-feira, amanhã à tarde, vai ter um debate em Porto Alegre, também está começando a revisar o seu plano diretor, vai ter um debate bem importante lá com alguns pensadores lá, inclusive olham essa questão, né, como reaproveitar áreas que estão postas, né, e que tu não vai conseguir derrubar prédio para duplicar via, para fazer avenida e coisa assim, mas como tu lida com isso com outras questões, né, com outro tipo de utilização econômica, com outro tipo de questões urbanísticas ali que podem tratar. Então essa questão dos UNIS que a gente está falando.
Secretário, só para registrar, eu não concordo com o seu posicionamento a respeito de Santa Clara. Acho que é uma falta de respeito com o cidadão de lá.
Tá bom.
Senhores, nós estamos então discutindo, na verdade, o plano diretor, né? Vamos ficar mais atentos no plano diretor. E essas sugestões que estão sendo também passadas para o secretário aí, que leve junto, né?
Sim,
sugestões aí para ver, de todos os empreendedores e demais pessoas que estão presentes na casa, porque é importante também. Né? Por isso que a gente está fazendo essas reuniões de encontros aí, para a gente ver se chegamos a algum consenso. Por quê? Porque a administração, na verdade, para os empreendedores entenderem, eles querem ver a possibilidade que seja aprovado o plano diretor, de preferência ele mais limpo, sem ter emendas, ele serve em si e tal. Se nós chegarmos a algum consenso que possa, daqui um pouco, ser viável para tanto os empreendedores, por enquanto bem engajado e principalmente nós vereadores, nós vamos com certeza votar o plano diretor sem emendas. Caso não for, felizmente os vereadores estão para legislar aqui e achar alguns pontos que tem que ser melhorado e a gente vai votar emenda sim. Então, por isso que é importante o secretário, né, levar sugestões de todo mundo junto para lá, para ver a possibilidade e tentar chegar num consenso que deixa todo mundo feliz. Mozart, fica à vontade.
Eu penso que é uma região velha, esse canto do Carneiros, que está querendo se desenvolver, mas ela não quer o progresso lá em forma de avenidas. Ela quer sim uma rua de até 14 metros, em etapas, conforme foi falado, respeitando a cota 27 para empreendimentos e para vias públicas. No nosso entender, a gente foi lá dar uma volta e ver as áreas, seria muito pior para o meio ambiente elevar uma rua 29, ia causar mais transtornos ambientais, querer se escapar da enchente de 27, do que deixá-la em 27. Repito, as enchentes de 27, eu sou proprietário de uma área que pega água quando dá 27, ou seja, tenho conhecimento de causa e vivência, junto a Bento Rosa, acontece de 15 em 15 anos. Então, reitero, que os empreendimentos, que as ruas permaneçam em 27 metros, que as ruas sejam projetadas com 14 metros e executadas conforme condições financeiras dos proprietários, tem muitas áreas rurais, então não vejo problema nenhum de uma rua iniciar a largada em 14, mas começar com 7 e 2 de calçada e num futuro distante retornar aos 14, 10, 2 e 2. Entendo que essa área pode ser desenvolvida quanto ao tamanho dos terrenos, 500 metros, achei que poderia ser um pouquinho mais, mas não vejo problema. Penso que não é uma área muito populacional aqui, não é de não é esse desenvolvimento que se quer aqui. Se quer que pessoas que tenham uma relação com a natureza, com o rio, então eu entendo que a gente pode colaborar, secretário, com o plano batendo no 27 para vias e para empreendimentos. Obrigado.
Vereador Salve.
Bom dia a todos, presidente. E presidente Neca, só justificando, provavelmente vocês já comentaram que a gente estava numa agenda visitando uma outra empreendimento, por isso o do atraso. Tá? Aqui nessa região, a gente já debateu, noutra época, outras questões, Mas o principal é a densidade ali. Densidade que nós vamos propor para essa região. E, como falou, moça, como está previsto aí, vamos colocar terreno de 500 metros. Eu entendo, secretário, Marcos, pessoal que envolvido nessa região também, que ali é uma região boa para o que se chama de chácara urbana. Certo? E a chácara urbana, ela com 500 metros quadrados, é aquela questão, tá? Quem vai ter uma chácara urbana de 500 metros? Eu acho que ela deveria começar de 1.000 metros e não de 500. Tá? 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros.
Pode então, ser maior se quiser, né?
É.
Sim, sim, se quiser sim. Fazer um empreendimento de chácara
mas
urbana...
Mas também pode... se começar aquela questão, tá, mas eu vou comprar uma chácara urbana, mas eu vou ter... Né? Como é que vai ter? Ao meu redor aqui vai ter tudo trechinhos de 500 metros. É a valorização até do imóvel, o que nós vamos fazer ali. Para tanto empreendedores quanto pessoas que são da região ali, o que quer para essa região? Eu entendo, né, e na época fui muito contestado quando de tirar os terrenos de 1.000 metros, que vocês devem lembrar, para fazer simplesmente unifamiliar, que estava se começando prédios ali, colocando em 1.000 metros quadrados quantas famílias, certo? Mas não me arrependo disso. E eu entendo que deve-se voltar a ter a questão unifamiliar e voltar, porque na época nós poderíamos ter mudado, em vez de, né, e o pessoal separar em pequenos terrenos e manter a região em 1.000 metros quadrados, dali para cima e não para baixo. É só para começar a conversa. Obrigado.
Obrigado, Sábio Martins.
Só para esclarecer que nós não podemos escolher aqui botar no projeto com suposições. Se vai chegar na 27 ou vai chegar na 28, o que acontece? A gente tem que ser o máximo objetivo aqui e errar, quanto mínimo errar, melhor. Porque não que vai dar transtorno amanhã ou depois, entendeu? Então agora, tudo que a gente fizer dá para melhorar. Mas agora, em suposições, a gente não pode botar. Será que vai chegar na 27? Imagina, não. Tem um estudo, ele tem que ser claro, para que não vá dar prejuízo amanhã ou depois. Porque o curso da natureza ninguém sabe. Pode ser 15 anos? Não. Pode dar, está de ano em ano, pode dar, vai fazer. Só Deus sabe, entendeu? Então fazer as coisas certas para que as coisas fiquem bem para todo mundo. Obrigado.
Já teve enchente de 29.
A palavra está aberta, fique à vontade. Deixe. Deus.
Só perguntar para o secretário sobre o acesso da Campestre 430 e essa ligação da Bento Rosa até o bairro Igrejinha, essa projeção, é uma projeção ainda, né? Mapa, né? Isso demora alguns anos para se concluir essa obra.
A perimetral do Rio Grande do Norte é que, assim, muitas... Tu vai... chega... Não é engraçado, né? Mas é as coisas que acontecem. Se tu pegar ali na Rio Grande do Norte, ali depois da... Aqui assim, o entroncamento, né? Da Avenida Amazonas com a Rio Grande do Norte. Aí se tu segue nela, se tu seguir, tu vai perceber que tem um empreendimento por aqui assim, daí tá uma ruazinha estreitinha, aí chega no loteamento que foi feito, tá lá uma avenida de 30 metros bonitona, aí tu anda uns 100 metros por onde foi esse empreendimento e depois ela vira simples de novo, né? Então, por que que isso? Porque aquela terra antes e a terra depois ainda não sofreu um processo de loteamento. Então, por mais que esteja traçado, para que aconteça, precisa acontecer o empreendimento precisa acontecer nessas regiões, né? Claro que o município pode, no futuro, se entender como importante, vamos desapropriar e vamos abrir essa rua já, né? Vamos deixar como índice de arruamento para o empreendedor que vai fazer, já vamos propor fazer. Mas é uma conversa mais complexa, assim, quando o empreendimento acontece é mais simples, isso que eu quero dizer, né? Mas devagarinho vai ter que acontecer, a cidade está crescendo, a gente tem ainda uma previsão de crescimento para a cidade, então esses locais devagarinho vão ser ocupados e aí essas demandas de infraestrutura vão ser sendo colocadas, né?
Aproveitando também só para relatar que a vereadora e a presidente da casa, Neca da Moro, foi se ausentar porque ela foi uma reunião do Codevate. Não, Nilson, acho que não. Nilson, continua.
Não, porque as informações que eu tenho é que tem dois bairros lá em cima, dois loteamentos que não têm acesso. Que é onde, lá em cima do universitário.
Sobe, quem está no mapa lá, puxa mais para lá. Em direção ao Campestre, lá para cima.
Baixar ele e puxar. Puxar ele
Campestre, puxa para cima.
Pra... Ali.
Aí.
Isso, ali.
Obrigado.
Tá, o que que tu diz, Nilson? Eles podem não ter acesso a 130, né? Isso aí é... É que pode não ter acesso a 130, né? Mas eles têm o fluxo, como é que eu vou dizer? O fluxo deles, o acesso nunca vai estar encravado, digamos assim, né? Então, assim, por exemplo, aqui tu vê que a gente tem a... Não sei se não é essa aqui, Rio Grande do Norte. Aqui não está loteado, ó. Então talvez essa avenida aqui não está feita. No momento que essa área de terra for loteada, aí sim ela vai se concretizar, digamos assim, né? É, não, ela vira, ela tem outro nome, né? Mas aqui acho que é... Aqui, enfim, mas... Por exemplo, essa aqui, ó. Não, aqui não tem, ó. Não tem nada aqui, né? Então, assim, no momento que essa área aqui for loteada, aí tu vai começar a ver essas ruas se criando, né? A ligação entre esse loteamento com esse aqui, sabe? Essa parte assim, aqui pra cima. Então, o fluxo viário da cidade, ele vai também sendo criado conforme vai acontecendo. Não adianta também a gente... Ah, vamos abrir agora todas essas ruas aqui, tá? Mas vai ligar coisas muito pequenas, né? Não, a partir do momento que tem ocupação, daí sim, daí, e não só aqui em Convento, em Bom Pastor, em todos os outros bairros, né?
Paulinho. Paulo.
Vereador Saulo.
E ali, secretário e colegas, ali, eu gostaria, e tenho para propor toda uma mudança no eixo do que seria a perimetral norte, certo? Saindo da Bento Rosa, e escapando desses locais que tu diz que hoje fica inviável do governo pensar em indenizar, em mandar demolir, coisa assim. Então tem uma sugestão que, né, meu gabinete vai apresentar essa sugestão também, né, como sugestão de alteração antes da aprovação do projeto. Me comprometo com isso.
O Ram também teve que se ausentar para trabalhar. Pessoal, nós temos então mais uns 20 minutos de reunião ainda, né? Para debater os três bairros aí. A palavra está aberta, fique à vontade.
É, Paulo e Moza, é só para dizer a presidente da Campestre, a Marinês Fontanive, está
obrigado,
também presente.
Obrigado pela lembrança. Fique à vontade, Marinês.
Sobre a possibilidade de um empreendimento fechado nas proximidades do Instituto, a nossa Sul. Escola lá,
Instituto.
É. Tem uma projeção, tem uma ideia, tem um projeto de alguma coisa lá, não? Nesse sentido?
Existe um projeto, mas ele hoje está pendente. Ele não...
Por esse plano, ele se adequa?
Não.
Por esse plano, não.
E esse é um dos motivos que a gente...
Nem pelo velho, nem pelo novo.
É, porque tu vai olhar, poxa, como é que eu vou aprovar uma coisa que aqui, nos próximos meses, sei lá, vai ser aprovada e aí vai ir contra o estudo que a gente acabou de entregar, né? Então, tem isso também. Tem um empreendimento em Olarias ali, que é próximo, na frente do Sul. Uma solicitação de empreendimento na CEPLAN. É, na frente.
Onde é que é nascente ali?
Onde tem tudo.
Que ali tem bastante nascente.
Não, né? Nascente tem na cidade inteira, né?
Não, mas ali é bem...
Mas, não, nem, não é nem por isso. Mas é por questões viárias, tem uma série de questões ali que impossibilitam, né? A gente não quer repetir alguns erros que se fez nas décadas passadas, digamos assim.
A dona Marilês também do Campestre, dona Marilês, seja bem-vinda. Se a senhora tiver qualquer sugestão também a respeito do bairro, a senhora pode levantar a mão aí e falar, fica à vontade, que sinta-se em casa aqui, tá? A palavra está aberta também. Para os empreendedores também, puxo aí, vocês, fica à vontade. Olha aí, meu amigo, olha aí, tem alguma sugestão, pode ficar à vontade, aproveita que depois não adianta reclamar, né? Então, o desenvolvimento está indo para o teu lado lá, então aproveita aí que o Zanata está aí. Se alguém tem mais alguma sugestão aí, o secretário está aí, né? Precisa de alguma explicação. Mariela está falando pouco hoje. Está finalizando, Mariela. A palavra está aberta, então. É. Fauri, tu tem mais alguma sugestão para dar a respeito dos bairros que a gente está discutindo aí?
Não, para mim está entendido, sim, que nem Carneiros ali, por exemplo, né, que é a área que nós estamos debatendo nós aqui.
Uhum.
É poucos pontos que dá para elevar a rua. A cota 27,20, então, no caso, né? A de 29, daí, a metade do Lajado fica debaixo d'água, também não podemos prever isso, né?
Pois
então,
é.
Assim, é bem simples, porque nós aterramos o medonho aqui, o pessoal da...
Olha.
É, dois pontos críticos, se olhar no mapa ali, que é comprido, ali já está aterrado, você entendeu? Com dois, três dias com um caminhão com pedra, né?
Verdade.
Então, assim, a acessibilidade de Carneiros vai estar garantido na enchente. E essa enchente de 27, ela não passa de 3, 4 horas, porque ela é muito alta, ela vai se dispersando, né? Então, eu acredito assim, onde tem um lote ali de 750 ou 1000 metros acima disso, se tu puder aterrar onde tu tem a tua casa e um pouquinho a mais, já tá bom, porque eu acho que 10 a 15% lá já é APP tudo, né? Então, já tem 100 metros tudo ao redor de área verde. Então, o bairro já está sendo privilegiado na natureza nesse sentido, né? Só não podemos impedir também que possa construir uma casa lá, quem mora lá, porque senão o pessoal... Tá que nem está hoje lá. Eles vão lá e constroem 5, 6 casas clandestinas em cima do... E ninguém tira mais. Tu entende? É que nem a questão dos papeleiros. Fizeram tudo aquele AOE lá, está lá o cara do papeleiro lá. Tem que... A promotoria, não é que está a promotoria, tem que ir lá e tirar eles de lá. Já foi feito o acordo. Então tem que... a lei tem que ser para o pobre, para o rico, para qualquer um, entendeu?
Direitos iguais.
É, tem que botar uma lei no municipal aí que tem que botar regras, né? Entendeu? Na minha opinião, mas eu acho que está tudo bem entendido. O Zanato está fazendo um trabalho bom, né? Então tem uns pontos aí que tem que ser corrigido, e é fácil de corrigir agora, né? Entende?
Agora é a hora. Sugestão está dada aí, né? Então, a palavra está aberta ainda antes de fazer as sugestões finais aí, né? Se alguém quer usar a palavra, fique à vontade. Se não, o secretário Zanato vai fazer as considerações finais aí. E que fica para a próxima reunião agendada, Mozart. Nós temos mais alguns bairros para discutir, né? Aí temos também São Cristóvão, e aí eu não sei como vocês acham melhor, porque... É, Americano, São Cristóvão, sendo mais os três juntos, vai ser difícil. Eu acho que nós temos que deixar de discutir o São Cristóvão. São Cristóvão é bastante amplo, grande. E aí depois os outros dois também juntos. Pode ser?
Pode ser.
Então, pois não, dona Maria...
Cortando
um pouquinho, a dona Maria talvez quer a palavra, o microfone está aqui. Marília, só passa o microfone para ela, por favor. Obrigado. Pode ficar à vontade.
Bom dia a todos. Eu queria ver isso aí. Então, lá embaixo, tem como fazer uma sair encosteando a 130? Porque tem muito fluxo lá para baixo. Para subir, tem que vir até aqui em cima, na Atlas, para poder pra sair. Não tem como costear lá a 130, lá embaixo, ter uma saída? É, lá com o Rio Grande do Norte.
Pra, costeando a 130, tu diz?
É, para sair para ir para 130, assim, porque tem muita moradia lá para baixo, é. Teria que,
é que nessa,
tirar um pouco.
Nessas rodovias principais a gente não tem muita gerência, né? Quem cuida é o DAER, EGR, essa rodovia casualmente é do Estado, né? Poderia até sinalizar, mas a gente não tem nenhum poder de gerência sobre ela, né? Teria que se pensar, eu acho que tem alternativas que a gente poderia pensar para o Campestre, talvez, para tentar desafogar um pouco isso ali, né? É uma situação, de fato, que nem a gente tem em outros trechos da BR também, né? A gente vê muitas, que é uma situação que a gente não gostaria na cidade, muitas pessoas necessitando da BR para se deslocar. A BR não foi feita para fluxo interno da cidade, ela foi feita para grandes deslocamentos, mas, querendo ou não, a cidade não tem uma via lateral a ela que poderia... passar, né? Vamos ver agora com essa concessão da CCR se isso
com o passar dos anos vai entrar na pauta.
Ainda ontem participava o prefeito Fornari, não sei se a Mariana estava junto, em Porto Alegre, e no final do dia foi anunciado pelo governador Leite a possibilidade de Venâncio Mussum ser duplicada em até 2 anos. Parceria público-privada e um recurso internacional. Então, se vai acontecer, vamos aguardar. Mas seria uma grande obra para resolver esses fluxos laterais que a senhora coloca ali.
Uma excelente notícia. Dona Marilena, a senhora tem mais alguma dúvida, fica à vontade.
Mas ali, como nós não tem como dar um resolver, porque olha aqui o fluxo ali na 130, da Campestre para sair, é uma briga, gente. Não teria um meio para desafogar isso?
O secretário vai levar a sugestão, vai analisar na expectativa de...
Vamos olhar.
Porque ali também a Getúlio Vargas, os moradores vão começar a fazer um baixo assinado porque pedindo mão única. Porque eles não têm como sair quando chega de manhã para eles ir para o trabalho, levar as crianças para o colégio. Eles não têm como sair de movimento que tem. Aí está pedindo ao menos a Getúlio Vargas fazer aquele trecho. É só um pedaço. Fazer mão única.
É, isso é questão de dia a dia, né? Mas acho que sim, acho que tem que conversar com o pessoal do trânsito ali, que cuida dessa parte, né?
E botar os quebra-mola, umas elevadas, porque tem uma, mas tá muito triste com as crianças, a gente tá o dia a dia ali vendo, uma hora vai dar uma tragédia ainda, aí é tarde. Daí eles vêm muito na presidente, e a presidente daí eles acham que a presidente tem que fazer tudo, né? Vocês sabem como é que é com vocês, vereadores também.
Tá? Dona Marilena, mas tranquila, essa sugestão a gente vai levar aí para o trânsito também, que é importante, né? Que seja resolvido esse problema do bairro lá, porque o pessoal do trânsito ali, eu acho que também entende que precisa, né? Eles sabem que tem ruas aí que é bastante movimentada e que tem que realmente colocar umas elevadas.
Paulinho,
eu acho que, né, só um pouquinho, Saulo, eu acho que vamos deixar só para São Cristóvão semana que vem, porque São Cristóvão é bastante, né? Então acho que fica só São Cristóvão, sabe?
Não, só lembrar ali, né, Marinês, secretário, colegas, ali tem um gargalo há muito tempo, desde que o Moza também fez o túnel do Moza aí, a questão da João Goulart, ali no final, o Dyer tem uma área que é dentro da rua, entende, né, Marinês? E precisaria o município, ele já deixar projetado ali, o município negociar alguma coisa aí com o Dyer para a caixa daquela, é uma avenida, poder voltar a ser uma avenida e ali também o fluxo das 130 indo para o Centenário, para o Planalto, tudo facilitaria a entrada ali no futuro, quem sabe asfaltar e tudo mais, né? Se bota faixa elevada, né, Marinês?
Isso aí. Precisa sim.
Então, ali no Daia precisa modificar ali.
Ali no sistema viário ele está já colocado para que a rua avance sobre a área do Daia, porque do lado esquerdo já tem um prédio, uma coisa assim, a gente sabe que é muito difícil conseguir recuperar, porque na verdade seria para ambos os lados, né? O recuo viário aconteceria para os dois lados. Então a gente coloca, ó, aqui vai ter que comer só desse lado direito aqui, para garantir que a perimetral possa continuar, né? Está no mapa lá, se vocês olharem, tem um ponto de inflexão ali.
Só que assim, ali foi já plantado mais de 50 mudas de árvore para eles poderem tirar ali do Mato do Dais. Quando era outro presidente dos Santos, nós tivemos que plantar árvores para isso. Ali, porque desse já tinha, nós tínhamos plantado árvores para poder tirar aquelas árvores nativas que tem lá. Mas aí sempre fica enrolando. Você está com papel higiênico quase já.
Antes de nós também passar a palavra às considerações finais do Zanato, secretário, se alguém tiver mais alguma dúvida, né? Então fique à vontade, Mozart.
Insistir para que venha junto na semana que vem, Sinduscom, CEAVAT e os outros, né?
Então, a secretária Patrícia já está anotando lá, ela é eficiente. Isso é importante.
Para não deixar o secretário também sozinho.
Não, com certeza. Nossa secretária de boa, tudo certo.
Então é interessante que viesse também quem ajudou, quem colaborou com o plano participar da reunião.
Patrícia, vai ver o convite, Zanato também, aproveita e faz o convite. Os empreendedores também, aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, fique à vontade. Pois não, fique à vontade, meu grande amigo.
Oi, Paulinho, bom dia.
Bom dia.
Só para reforçar, é importante dizer também que essa área de carneiros, não quero exagerar, mas é mais de 100 hectares, todo mundo junto. O Locatelli tem 27 hectares, eu tenho 3, o Fauri tem 8. Soma isso tudo, então, impossível levantar até a cota 29, 100 hectares, impossível. A pergunta que a minha filha fez ontem à noite, eu gostaria de fazer também. Eu tenho 35 mil metros, ela pode fazer uma casa lá? Eu moro há 40 anos lá, moro lá e moro no Alto Parque, mas eu estou lá todos os dias. Tá? 40 anos, eu nunca fiquei. Se ficar ilhado, a prefeitura tem que levantar a rua para eu passar. E eu sempre passei. Fiquei meio dia, sim, sem passar lá na Lagoa dos Buchos, sim. Temos que fazer o acesso, sim. Mas por que a minha filha não pode construir lá? É, não tem como levantar 100 hectares, 2 metros. Então, outra coisa que ela pediu também, por que na Beira Rio pode? Na Bento Rosa, está saindo uma avenida agora, pode. Atrás da paróquia da Matriz, está sendo feita uma rua, pode, 27. Por que ela agora vai... Os filhos do Locatelli não podem construir, a minha filha não pode construir, entende? Eu entendo que existe uma área lá que vai encher, eu entendo tudo isso. Mas ninguém é obrigado a morar lá, entende? E quem quer morar, é um ótimo lugar para morar, tem. Nós temos ainda lá uma parte linda, que é a parte de árvores, de rio, e a gente quer... ela gosta de rio e eu também. Então, não vejo por que discriminar, somente essa área vai ser 29, entende? Por que a Beira Rio não é? Por que a Bento Rosa não é? Então, só para reforçar isso, não tem problema, tá? Eu estou lá há 40 anos, eu não vim aqui para mentir. Se eu fiquei uma vez sem passar na Lagoa dos Luxos, é meia hora. Porque quando ela chega em 27, ela chegou no topo, ela começa a baixar daí. Agora, um dia vai dar uma 29, sim, mas daí vai dar na Bento Rosa também e na Beira Rio também. E na Bento Gonçalves também. É, o STR fica 2 andares embaixo quando dá 27. E não é proibido no STR. E a gente também não quer ser proibido de fazer uma casa regular lá. A gente quer seguir a lei, a gente quer deixar 100 metros de APP, já retifiquei em área, deixei 100 metros de APP. Nas partes mais baixas de 27, a gente não pode construir, a gente vai seguir a lei. A gente põe projeto, só que eu gostaria, entende, ficar, eu não sei como responder para minha filha porque ela não pode construir lá.
Então, construir até hoje ela pode.
Sim,
construir
sim,
ela pode. Ela não pode é parcelar o solo, ela não pode fazer loteamento hoje. Né?
Exatamente isso que a gente está dizendo. Ela quer fazer coisa regular e a gente quer fazer tudo dentro da lei. Imaginamos que seja 27, como é toda a cidade, né?
Isso. Hoje tem uma área lá, você quer fazer uma casa, como tem várias casas lá, é só entrar com o projeto na CEPLAN, vai ser analisado, vai ter que estar dentro da cota 27, obviamente, hoje, né? Mas assim, o relevo ele é diferente, né? A cidade não é toda igual, né? Ali é uma área um pouco mais. O rio está mais alto ali.
Só para te cortar, ela falou assim, e se ela decidir construir ano que vem, depois que for aprovado o projeto? Porque ela não quer construir agora, não tem dinheiro. Se ela quiser construir ano que vem.
Sim.
Depois de aprovado 2040, ela tem.
Não, mas eu acho que essa é uma situação que... Acho que
eu posso garantir que eles... É muito mais que 100 hectares. Eu posso garantir que 90% é 27,5, 28, porque eu estou lá com a gente caminha lá, entendeu? A maioria... Não, mas independente disso, não vamos questionar, mas eu acho que eu não vejo por que acima da 27, eu não vejo, entende? Mesmo que tenha, entende? Vamos pôr lote de 1.000 metros, beleza, mas eu quero ir lá perto do rio, eu quero morar lá, entende? E quero fazer regular a minha casa.
Eu acho que o Walter chegou um pouquinho depois, nós tínhamos discutido esse assunto, eu acho que o secretário tinha explicado também, mas fica tranquilo, fica à vontade.
Nós conversamos com o geólogo, tá, na reunião que teve em Carneiros, conversamos com o Marcelo, conversamos com a Nata, e o geólogo explicou, e aí a gente estava tentando explicar outra coisa para ele também. Nós temos o fato, o rio Taquari, ele é manejado por uma represa, né? Entende? Então, esse que é o detalhe. O nosso rio, o leito dele é outro, né? Agora ele está se baseando no fato de que a barragem eleva o rio. Não posso fazer isso, né? Não é diferente a enchente no centro ou em Carneiros, ela é igual.
Eu entendo ali que nessa região, como aqui embaixo, entendo que aquela questão assim, ó, construção 24 metros com pilotis até os 27, em qualquer lugar. Tá? Eu até muitas vezes dizia para o Zanata, se nós formos para a Amazônia, né, lá o pessoal faz a cidade dentro do rio, entende? Então, assim, ó, aqui as pessoas preocupam, mas a prefeitura vai ter que tirar aquelas pessoas. Não, cada um é responsável, entende? Mas deveria estar, porque pode, e quando eu digo que teve enchente em 29, ali na casa do meu pai, aqui embaixo, na esquina João Abde, com Francisco Oscar Carnal, se vocês forem ali, já teve água, mais da metade da janela. Isso na década de 40, eu acho que foi assim. A dona Zina contava, era uma senhora idosa ali. Ou seja, eu espero que nunca mais aconteça, mas é aquela coisa, subiu, desceu. Tá? Se você fizer uma casa, sua filha de 27,5 e num dia der 1,5 metro da água, certo? Subiu, desceu, lava e deu, pronto. Ah, então, assim, ó, eu entendo só, ali nessa região, eu não entendo que tenha que também fazer grandes elevações para acesso ou saída. Não, é um custo desnecessário, porque você entra e sai. Ela tem que estar como está hoje, o que está 24, 24,5, ali na Lagoa. 26 já, tá? 26, certo? Não precisa jogar para 27, certo? Com 26, gente, 26 é o meu consultório aqui na Alberto, 25 é aqui o meu consultório no centro da cidade, aqui no lado da Alberto Torres. Der 25, pega dentro do meu consultório. Passa um jato, no outro dia a gente está atendendo, certo? Ali também, ficou esperando, saiu com os carros, no outro dia não precisa fazer uma obra faraônica ali, ou fazer barreira, porque ali já, se você, quem conhece Lajado, ali é um braço do Taquari, certo? Tá? E ele vai forçar. Então, assim, ó, eu só, a sugestão nessa região ali, que você tem área, Locatelli tem área, a maioria tem ali área. O que que a minha sugestão? Gente, chácara urbana, 1.000 metros para cima, não para baixo. É só essa sugestão, o resto pode construir com 24, o pessoal pilotiza até 27 e deu. Obrigado.
Ah, é que de 500 a mais jamais, é esse que está em condições de comprar duas de 500 da mil também. Não sei se alguém tem mais alguma sugestão, senão vou passar a palavra do secretário, então, né? Não sei se tem mais alguma sugestão, mais alguma dúvida aí? Tudo certo? Então eu vou passar para o nosso secretário as considerações finais, né? Então fica à vontade, secretário, desde já agradeço a sua presença, a presença de todos também, dos empreendedores, dos funcionários da casa e demais pessoas e vereadores. Então, fica à vontade.
Não, só da minha parte, só agradecer aí o pessoal que participou, que vem auxiliando na discussão nos últimos anos aí. Dizer que esses três bairros que a gente falou hoje seguem a ideia de uso de cidade mista, de uma cidade com diferentes usos nos mesmos locais. A gente não pode confundir planejamento urbano com botar cada coisinha numa caixa, né? Teutônia tentou fazer isso, e vou eu falar de novo de outra cidade, mas assim, Teutônia tentou fazer isso, criar um bairro industrial, um bairro comercial, um bairro residencial, e a gente vê que não funciona. Então, assim, as cidades estão voltando, estão revisitando antigos conceitos, a maneira como a cidade, a gente tem que ter muito respeito pela maneira como a cidade foi construída também, respeitar o que está posto para tentar melhorar, obviamente, mas não tentar passar uma borracha por cima. Obviamente a gente não é uma cidade, tu pega, tu vai lá para Mato Grosso, tu vai para Goiás lá, aí tem fazenda de 10 mil hectares, 15 mil hectares, e o cara pensa, ah, agora vou fazer uma cidade aqui. Ele pega 1.000 hectares, não tem um rio, não tem uma nascente, não tem nada, ele projeta a rua retinha, baixa e tal, e deu para a bola. Tu vai, a gente teve presente numa palestra um tempo atrás, e ele disse, ah, os Estados Unidos teve uma formação de cidades, né, muito planificada, digamos assim, a rua reta, daí quadra, daí não sei o quê. E aí ela falava, nós tentamos replicar isso para a nossa realidade. E daí ela mostrou um vale, assim, era um morro, aí um vale, com as pessoas tentando fazer ruas retas, né, tentando fazer quadra, e aí vinha enchente, inundava aquela parte toda de baixo. A gente tem que entender as nossas peculiaridades, a gente tem que entender a maneira como o nosso território é e tentar agir da melhor maneira possível. Carneiros, que foi o ponto maior de discussão, aquela via, se a gente usar uma densidade baixa, ela é mais do que suficiente para garantir aquilo ali. Vai garantir um desenvolvimento para a cidade, numa ocupação de uma área que está hoje sem nenhum regramento, então ela está atirada, ninguém sabe muito bem o que pode fazer, o que não pode ali. Então, tu levar a iniciativa privada para lá, nesse caso, é uma coisa interessante. Tu garante o acesso, tu garante a mobilidade com uma via capaz de aceitar essa ocupação unifamiliar de baixa densidade. E aí, gente, a cidade como um todo ganha, porque daí ao invés de tu ter lá o ITR, que o cara tem 5, 10 hectares lá, ele paga 1.500 por ano para o INCA, não paga nem para o município, ele vai começar a ter um empreendimento, vai ter loteamento, e cada lote desse ali vai ser 1.000 e pouco de IPTU. Então a gente começa a entender também a parte econômica da cidade, como ela pode também se sustentar de uma maneira melhor para poder levar recursos para as áreas que a gente precisa, para as áreas que precisam, que estão à mercê do desenvolvimento, que precisam ser colocadas nisso. De mais a mais, sigo à disposição, né? Acho que essa discussão continua, que, agora a gente começa a chegar nos bairros com mais impacto, assim, onde as construções realmente acontecem mais, e convidar o pessoal aí que convidem seus colegas também, né? Acho que a discussão sempre é muito sadia quando a gente consegue envolver a maior parte de pessoas possíveis, entendendo cada um a sua posição, né? Nós olhamos a cidade com um período de 50 anos, de 100 anos, nós não estamos preocupados se aquele lote vai poder fazer isso ou não. A gente está preocupado de que maneira a cidade como um todo vai se desenvolver e o que vai acontecer se, como naquele lote, várias outras coisas iguais acontecerem, né? Mas de mais a mais a gente segue à disposição, o plano está na casa, está tudo certo. Quanto mais discutir, melhor o resultado final.
Então, obrigado, secretário, obrigado aos vereadores, obrigado aos empreendedores presentes na casa também, obrigado também pela visita da dona Marinês, né, e agradecer aos funcionários da casa, aos assessores, à imprensa, né, e que a gente com certeza está aí para trabalhar para o bom desenvolvimento do município de Lajeado e que a Câmara de Vereadores está sempre à disposição também dos empreendedores, como também a prefeitura e o secretário Zanata. Então, todos tenham uma ótima quinta-feira.